Olá pessoal, começando o primeiro episódio do podcast da Vertigem Discos. Eu, Vinícius e meu amigo
Érico,
né, estamos aqui para falar sobre o cenário underground, analisarmos discos de bandas do Ceará e também do Brasil. E a ideia é a gente poder valorizar esses trabalhos, divulgar esses trabalhos. E também, obviamente, não só tê-los na Vertigem Discos, que é muito importante, levando para os espaços de feiras de vinil ou outros eventos aqui na cidade de Fortaleza, mas também fazendo esse podcast um caminho bacana para você escutar, você procurar essas bandas e saber que elas existem, procurar onde elas vão tocar, ou seja, ter essa noção do que está sendo produzido, do nível de qualidade absurda, né, dessas produções que tem em todo o Brasil, né? Então, a gente também está provando aqui que não existe essa história de que tá tudo parado, não se produz mais nada, o rock morreu, esse assunto chato pra caramba que eu não vou me estender aqui também não. Então a ideia é sim valorizar essas bandas e mostrar, né, a existência delas e obviamente a qualidade do seu som, entre outros temas que a gente for falando aqui daqui pra frente.
Fora que a gente sabe que não é só Estados Unidos, Inglaterra, essas coisas que tem rock não, viu? Então, por exemplo, aqui no Ceará mesmo nós temos bandas excelentes aqui de Mossoró, nós temos bandas aqui de Juazeiro, aqui mesmo de Fortaleza. Então...
No Nordeste inteiro a gente vai ter isso, né? Falando nisso, abração pro pessoal de Mossoró, a galera da Mad Grinder, o Tássio, Rafão. Calma que vai ter um podcast que eu vou falar de vocês, a galera é massa mesmo. Gente boa. Então vamos lá. Vão ser dois blocos aqui o podcast de hoje. A gente vai fazer, cada um vai fazer 5 perguntas pro outro, né? A gente tava gravando o primeiro e a gente apagou, o Érico já conhece as 5 questões, mas eu vou fazer de novo, né? Nós somos bem transparentes, a gente tá gravando num take só, ou seja, a gente só teve alguns pontos aqui, não teve ensaio nem nada, né? Hoje um feriado católico aqui em Fortaleza, que a gente aproveita não estar em sala de aula para poder gravar o podcast.
Importante, né? Até.
Isso é muito importante. Então vamos lá, galera. A gente vai falando e discutindo os assuntos ao longo do podcast, acrescentando algumas coisas que a gente for lembrando. Então vamos lá. Ok. Primeiro ponto é, vamos conhecer Vinícius e Érico. Né? Nós estamos diretamente influenciados por aqueles questionários dos anos 90 da revista Capricho.
Sim,
né?
Com certeza.
Queria agradecer aqui minha irmã Rebeca por ter sido fã dessa revista durante muito tempo. Né, que elas pergunte ao seu artista favorito, né? Então vamos lá. Né, não somos artistas favoritos, mas tudo bem. Né, pergunta número 1 para Érico. Érico, como você se iniciou no heavy metal e no rock and roll?
Então, eu já comecei a escutar heavy metal, rock, então esse estilo musical assim bem diferenciado do que a gente está acostumado a escutar nas rádios. Nos meus 14, 15 anos, quando os meus primos, eles começaram a comprar CDs e DVDs das lojas americanas. Sim, eles compravam CDs lá, era barato, na época, R$7, R$8. E nesse meio que a gente comprava, descobrimos assim várias bandas que vão desde o Iron Maiden até bandas um pouco menos comerciais, como as de rock progressivo. Nós temos também algumas coisas, coletâneas de alguns músicos, seja regionais ou mesmo fora do nicho do rock, mas mesmo assim que incita a gente a procurar outras coisas. Então, assim, da década de 90 para 2000, foi um período que eu peguei vários tipos de bandas que eu nem imaginava que era só aquele foco. Só tem banda aqui nos Estados Unidos, só tem banda na Inglaterra. Não, meu amigo, você tem banda na África, você tem na Nova Zelândia, você tem lá na Finlândia, você tem no Egito, enfim, o mundo produz material, produz rock e a gente não sabia.
E é legal que mesmo na época que a gente não tinha essa velocidade extrema e esse contato tão grande da internet, a gente conseguia essas bandas. Né? Então é bacana isso, e hoje a internet ela vai aumentar muito mais esse alcance, né, das regiões, dos confins do mundo que a gente acha rock and roll sendo produzido, heavy metal sendo produzido. Então é massa isso aí, né, das nossas mixtapes de rádio. Né?
Sim, com certeza, começando as mixtapes de rádio, pelo menos aqui em Fortaleza nós tínhamos a Rádio Rock, que como o próprio nome diz, era uma rádio exclusivamente de rock, pirata, logicamente, porque não era, como é que eu posso dizer assim, religiosamente saudável você ter uma rádio rock 24 horas por dia, Claro, né? Só que não.
Foi difícil pegar em Fortaleza isso aí, realmente. Tivemos momentos, né?
É, e principalmente eu que iniciei mesmo a escutar rock pelos mainstream do rádio. Então as coisas que a gente tinha acesso era o álbum negro do Metallica, o Enter Sandman, que você só escutava até 4 minutos porque estourava o tempo da rádio.
É,
você também tinha outras bandas que...
A propagandazinha no meio da música.
A propaganda no meio da música, logicamente. O corte na hora do solo, que principalmente a pessoa ficava excelente. E assim, maravilhado, porque no momento que você gostava mais, você simplesmente chegava sabão, pavão, sabão para toda a família, etc. e tal. Enfim.
Porra, é foda mesmo. Questão número 2. Com essa relação do teu gosto musical com metal extremo e com rock progressivo?
Cara...
Eu sei que tu curte os dois pra caramba.
Pronto. O rock progressivo, ele já... Como é que eu posso dizer assim? Ele já se apaixonava pelo rock normal já há algum tempo. É tanto que você pode pegar composições do Pink Floyd que você vê que você tem todo aquele aparato de banda de heavy metal. Então você tem uma bateria de 2, 3 tons, você tem músicas... Logicamente que você não tem músicas assim naquela velocidade que você escuta um grindcore ou um heavy mais pesadão, então, mas você vê que tem aquela ligação. Então você chega assim, ah, eu escutei o Iron Maiden, aí chega assim o meu primo, cara, toma aqui. Aí o cara olha assim, que banda é essa? Jethro Tull. Banda com flauta? Que porra é essa, bicho? Como é que pode? Não... Vai na fé que dá. Tá. Aí quando você escuta assim da primeira vez, você fica com aquele gosto assim ruim na boca. Pô, o bicho é meio assim. Aí depois você dá um dia assim mais calmo, você escuta mais um pouquinho. Aí, puxa, cara, né? Que esse baterista é bom mesmo, assim, dele não destroçar na bateria assim, tocando rapidamente, mas mesmo assim ele faz uma mudança de tom assim, de uma forma assim tão... Você fica assim, poxa, bicho, isso aí da década do final de 60 pra 70 o pessoal já tinha... essa noção de você ter uma virada na bateria, você ter uma bateria de 2, 3 tons, enfim, então é uma ligação muito grande do rock, hard rock, death metal com os rock progressivos.
Massa. Questão número 3, defina o que é underground. O que é underground?
Então o underground, ele é uma coisa que ele não está assim muito à vista da sociedade. Então não é uma coisa assim que é fácil no sentido de, digamos assim, você ter o acesso. Então, digamos assim, você escutou... Eu escutei muito na rádio da Dire Straits, eu escutei muito o Guns N' Roses com a propaganda no meio da Onda do Solo, enfim. Mas depois de um tempo, quando você começa a ter um contato maior com outro tipo de banda, você fica assim, caralho, então isso aqui existia.
Então, e quando você vai pra show também, é muito importante a gente lembrar disso aí, né, cara?
Sim,
você,
cara.
Shows locais, principalmente, de conhecer, né, essas bandas, assim, tal, que você nem sabia que existia na tua cidade.
Assim. E fora que você vai ter sempre aquele colega que vai chegar assim, cara, tu escuta essa banda aqui, digamos assim... Quando eu comecei a escutar o progressivo, um colega meu gravou uma fita cassete com o nome da banda Eloy, que é uma banda da Alemanha de 1972. Aí você fica assim, caralho, bicho, onde é que eu tava nessa terra que eu não escutava essas porra aqui, cara? Então, tipo... Isso aí é um dos muitos exemplos que ou eu, ou Vinícius, ou qualquer um de vocês que tá escutando a gente vai se lembrar. Então, tipo assim, você tá escutando seu Iron Maiden, seu Led Zeppelin, de repente chega um colega teu, rapaz, tu escutou merda. Aí, porra, mas desde putaria. Não, cara, merda é o nome de uma banda e tal. Aí o cara, ah, é, ô, tá, foi mal. Então, você escuta assim, caramba, cara, mas que coisa assim e tal. Então, é uma coisa legal, assim, esse underground, da mesma forma que você vai aumentando mais o seu acervo musical. Então, você não fica só atrelado a você escutar banda internacional. Você vai escutar muita coisa boa aí no seu estado, na sua cidade. É só você... ter aquele cuidado de você procurar um pouquinho.
É, saber da existência, né? Isso Sim. É importante. Vamos lá, relacione agora de forma breve o heavy metal, a tua profissão de professor, quase que não sai, e a sociedade.
Cara, tem tudo a ver, cara. Você pegar bandas como essa que tá tocando aqui no fundo, que é a banda escrota, que elas têm um cunho de não romântico, como muitas das bandas têm, aquelas baladinhas, etc e tal. Então elas têm um cunho de... como é que eu posso dizer? de temas que estão muito na atualidade, questão do estupro, questão de racismo, questão de preconceito contra a mulher, questão do machismo. Então tem tudo a ver com o público que a gente trabalha. Nós trabalhamos com alunos de diversos níveis sociais, com diversos tipos de ideologias, com diversos tipos de pensamentos, diversos tipos de pensamentos políticos, enfim. Então é uma coisa que você vê todo dia, que você respira todo dia, que você vê todo dia.
E é legal que atrela a questão político-social dentro da música, né? Então é, o legal é isso, né? A música ela passa a ser uma militância e também ser reflexivo, informativo, né? Então é interessante, né? A gente vai comentar música por música do álbum Eticamente Questionável da Escrota, né? Que é bem especial para Vertigem Discos, por isso também que é o primeiro episódio. Mas assim, adiantando um pouco, que a gente vai falar um pouco mais na frente, é sobre esse papel de denúncia, né? No papel de você poder, né, ir atrás daquilo que está sendo dito na letra da música, porque talvez era uma informação que você não saiba. Então, assim, é interessante essa relação que se coloca, né, de não todas as bandas do underground, assim, ou do heavy metal, mas que muitas bandas fazem, é mostrar o reflexo histórico, o reflexo social, né, de mazelas e de acontecimentos dentro da sociedade. E a questão número 5, quais são as suas 3 bandas do Spotify hoje?
Tipo, as mais tocadas ou já referente ao tema?
Não, as mais tocadas. O que tu tá escutando agora no Spotify? Cara, mas assim, de tudo que tu escuta, 3 bandas.
Pronto, vamos lá. Vamos passar pro meu...
O que tem atualmente no seu MP3 player?
Cara, tem muita coisa, cara. Vai desde o heavy, do death, do rock, progressivo, nacional conhecido, enfim. Então, já trabalhando com as bandas que a gente vai discutir aqui, então nós temos a banda Merda, nós temos a banda Facada, nós temos uma banda de progressivo cearense, Astronautas Marinhos, nós temos uma banda de blues, a de Blues em Quando, nós temos a Blues Etílico, eu tenho o Bulimia, eu tenho uma banda também, se não me engano, acho que São Paulo, Minas Gerais, é o Teu Pai Já Sabe. Enfim, é muita, muita, muita coisa mesmo, assim, que foge desse nicho só Iron Maiden, Led Zeppelin, Metallica.
Do classic,
né? Do classic. É importante exatamente pra você ter aquela continuação do que você tava escutando.
Massa. Beleza. 5 questões pro Érico fechadas aqui, agora vem pra mim. Aí eu já não sei. Porque a primeira gravação morreu nesse momento aqui.
Pois é, enfim, foi. Então nós continuamos a partir desse ponto. Eu vou reformular algumas perguntas que eu fiz aqui também para não ficar muito repetitivo e também para não ficar também ensaiado demais. Então,
corta.
Desculpa. Então, a primeira aqui, né? O que é que você acha da cena underground aqui no nosso estado, no caso aqui no Ceará?
Cara, vamos lá. A Vertigem Discos ela já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Eu não tenho a contagem inicial dela, assim, porque eu não sou tão preocupado assim, com esse negócio de que ano nasceu, não. Mas mais ou menos 1 ano e meio que a Vertigem Discos tem, e esse meio ano, ou seja, de janeiro para cá, eu tomei essa decisão de ter material independente na Vertigem Discos, assim, tanto em CD como em vinil, que aí foi a exceção que eu abri para mim mesmo, dizendo, eu não vou trabalhar mais com CD. Só que é massa trabalhar com CD agora independente, CD de bandas underground e tal. E o que eu acho legal e o que eu tô achando muito, 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 muito sensacional nisso tudo é a forma fácil de você acessar as bandas, né? A necessidade que elas têm de terem pessoas para escutar o trabalho e, cara, o quanto é trabalhoso uma banda chegar no que a gente tem aqui em mãos, né? Obviamente vocês não estão vendo o que a gente tem em mãos, mas assim, por exemplo, você ter o CD, o produto físico da banda, você sabe que por trás disso aqui teve todo um trabalho, teve todo um esforço, teve estresse, teve felicidade, entendeu? Então, assim, o que eu acho do cenário underground, por exemplo, se a gente for chegar aqui no Ceará, cara, é que tem muita banda batalhando, cara. Muita, muita banda mesmo, assim, não é pouca, não. É uma galera que demora mais de 1 ano pra gravar um CD, porque o horário no estúdio é muito caro, mas os caras estão lá com as gravações, estão com os ensaios todos feitos. Então, assim, é fantástico, cara, né? Assim,
fora que você também vê que é uma pessoa, que é o pessoal assim, que trabalha, rala o dia inteiro.
É, cara, que tem outro emprego.
Tem família, isso, que tem, cara, mais de dois empregos, então você vai tomar de conta da casa.
Exatamente.
E você vai ter aquele trabalho também de juntar os integrantes da banda pra você ir pro estúdio pra gravar, e às vezes o estúdio não é com uma qualidade muito boa, e você passa pra outra, então você não tem aquela coisinha toda pronta que você chega, já tá tudo pronto aqui pra você chegar.
Aquele documentário bonito editado, não, cara. E aí eu vou, ressaltar aqui logo de cara, porque assim, o podcast de hoje a gente se limita muito à banda escrota lá de São Paulo pela relação muito bacana com a Vertigem Discos. Mas assim, você tem de bandas de extrema, bandas de hardcore, a bandas de punk produzindo aqui hoje, né? Você vai ter, por exemplo, a Book Control tá produzindo disco. A banda Krenak, de extremo, também está produzindo disco, né? Você já tem outras bandas clássicas aqui em Fortaleza. Você vai ter a Obscure, por exemplo. Nossa, cara, é muita coisa, meu irmão. A Deriva. Porra, cara, é muita banda produzindo coisa aqui em Fortaleza, ou que já tem coisas produzidas. Enfim, é muito material. E é muito massa, e são coisas assim valorizáveis, né?
Isso aí você tá dizendo, são as de underground que você lembra, mas você tem as bandas de rua aqui em Fortaleza.
Tem outras vertentes musicais, né?
Sim, cara. Então,
as bandas femininas também, ressalta The Knickers, que é uma banda sensacional, cara, com a postura puta foda. Outra coisa que eu quero num podcast, eu já entrei em contato e talvez dê certo, né? É um coletivo que tem aqui em Fortaleza de mulheres, que é o Girls in the Front, que vai ter um festival agora, não sei a data específica para não falar besteira, não vou falar a data não. Mas eu posso botar lá no Facebook, no Instagram, depois as datas específicas, que já tem até um posterzinho. Esse coletivo Girls in the Front é importante porque são coletivos de bandas feitos por meninas, cara, entendeu? Pelas mulheres. Então são movimentos que vão acontecendo no cenário underground que pouca gente sabe da existência, né? E são muito importantes. Né?
Sim,
então,
cara, então assim,
o underground pra mim, ele vale muito mais que qualquer coisa. E eu vou ser bem sincero, tudo bem, eu escuto banda gringa, mas de 95% daquilo que eu tenho escutado é banda brasileira, cara, porque é muita coisa massa aqui no cenário nacional, no cenário cearense. Então pô, cara, senta tua bunda no computador, pega um dia que você tá de bobeira, entendeu? E cata, cara, você tem Bandcamp, você tem o Instagram, você tem o Facebook. Você tem várias ferramentas para você achar essas bandas, blogs, sites, e-zines, que a galera chama, né? Que são os fanzines pela internet. Então, o cara tem, meu irmão. Porque assim, a pessoa ela tem que despertar aquele sentimento de pesquisa, porque não vai cair na mão dela, né? Então, eu vou demorar muito na primeira pergunta. Mas é basicamente isso, né?
Resumindo, né?
Resumindo, é basicamente isso.
Então, assim, uma outra perguntinha assim, que não sei se vai ser muito petulante para quem escuta ou para você que vai responder. Alguma sugestão, crítica, etc., para as bandas de underground que já estão aí na estrada ou que já estão querendo começar?
Pronto, eu vou responder baseado naquilo que eu tenho escutado, né? Porque como eu não tenho banda, assim, não sou essa frente, né, do underground, assim, eu tô valorizando essa galera de uma certa forma, porque a luta tem várias frentes de batalha, né? Mas assim, o que eu venho escutando é que tem se falado muito da questão dos espaços aqui na cidade, que são poucos, que incentivam essas bandas a tocar. Ao mesmo tempo tem também bandas que entram num estado de comodismo muito grande e não dão passos à frente para que o seu trabalho seja disseminado.
Sim.
Né? Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu vi isso sendo debatido no quarto dia, se não me engano, do For Chaos. Teve o lançamento do livro do Em Rota de Colisão, da Siege of Hate, né? Foi um auditório do Dragão do Mar, então foram poucas pessoas, e das poucas pessoas que foram participaram. Mas assim, porra, por que, que tem poucas pessoas no lançamento de um livro em que a banda relata quatro turnês, né? E duas turnês estrangeiras, as dificuldades, aquele anti-glamour que se tem, né? Numa turnê gringa e tal, e do cotidiano da vivência deles e tal, e eu me questionava, pô, cara, por que, que a galera fica em casa e não vai para esse tipo de evento que é de extrema importância, né? Então eu acredito que é o desinteresse também das pessoas. Eu não digo só do público, não, mas também tem bandas que não dão esse passo à frente de fazer, porra, cara, vamos movimentar isso aqui, né? Aí a galera fala, ah, é porque o underground ele é desunido, é unido, é desunido. Não, cara, é questão de união e desunião. É, além disso, é uma questão de vontade. Entendeu? Assim, é uma simples questão de vontade. Falei, pô, cara, vamos fazer isso aqui? Porra, vamos fazer isso aqui. Né? A galera também, o público também precisa ir pro show, cara. O público tem que ter noção de que aquele merchandising da banda que tá lá, cara, vai ajudar os caras, meu irmão. É uma banda que entra pro, uma grana que entra pro caixa da banda. Entendeu? Então, assim, a crítica que eu posso fazer é que, infelizmente, são poucos os espaços que vão apostar em bandas independentes, porque é mais jogo ganhar um pouco em cima das bandas que fazem cover, né? Sim. Que eu não tô desmerecendo essa galera, porque essa galera toca pra caramba. E na maioria das vezes as bandas que tem pessoas que tocam cover têm as suas bandas autorais.
Sim, com certeza. Né?
Mas é abrir espaço pra essa galera, porque a produção independente, a produção própria, ela é também riquíssima, né? Mas aí sempre fica aquela coisa, o mercado quer público e o independente quer disseminar o seu trabalho, né? Então acaba também criando esse conflito mercadológico, né? De pensar, ah, tem que ver se essa banda vai dar grana pra mim. Então é meio foda isso aí, mas a crítica que eu faço é tanto pro público, que precisa ir pros shows, e não são shows caros, vou ser bem sincero, né? Não há uma cobrança absurda de show underground, não é caro. Não, é, o material das bandas não é caro, né? Então, assim, é valorizar pelo esforço que os caras estão fazendo de estar lá, né? É importante. E também bandas que precisam, né, dar esse passo à frente e falar, não, vamos quebrar a cara ou não e vamos fazer isso, né? Que é assim que as coisas acabam funcionando, né? Pra qualquer coisa, né? Nem só no cenário underground, é geral, né? Então é isso.
A terceira pergunta adaptada aqui, já que você já respondeu parte do que eu ia perguntar, mas
olha
assim,
aí. É... Humanos, né?
Humanos, sim. É uma coisa puxando a outra, né? Então não tem
palestra,
como,
olha
é
uma
palestra, um workshop.
Cria do Fidel Castro, né? 4 horas de discurso.
Não, aí também é putaria também. 4 horas de podcast, ninguém aguenta também, né?
Valeu, Fidel.
Banda underground é sinônimo de bagunça, é sinônimo de desorganização, o que é, como é que você vê?
Cara, o underground é esforço. Underground é esforço. Underground é esforço, né? É a postura de criar coragem e fazer acontecer. Esse é o underground. A galera dizer que underground é bagunça, é putaria, é baderna, bagunça, putaria e baderna acontece em qualquer lugar.
Com certeza.
Né? Mas definir isso pro underground, não, cara. O underground tem atitude, né? O cenário underground, né? O underground não é uma coisa, né? Como se eu estivesse falando aqui, como se fosse uma coisa o underground. Mas é todo esse movimento que faz o underground, que a galera chama de underground, ou de cenário independente, o que for. Mas é um espaço... Né? E são sons e são bandas que expressam aquilo que elas são, a atitude que elas são, até aquelas que expressam aquilo que não são para poder ser alguma coisa, né? Porque tem muita banda aí disfarçada de antifascista que é coxinha pra caramba, né? Então tem também bandas que entram no underground com uma intenção já mercadológica da parada, entendeu? Né? Ah, vamos explorar agora o mercado, né? E tal. E é uma coisa que eu tenho pavor, essa noção de mercado para as coisas, assim, é como se, até falo para a galera, até brinco, né? A Vertigem Discos começou a adotar uma postura de material underground, né? Ah, o Vinícius agora está explorando um novo nicho, um novo mercado. Não, cara, não tô aqui, eu não vim de carro para tua casa, entendeu? Eu vim de busão mesmo, tive que esperar 40 minutos para pegar um, assim, ou seja, eu não tô explorando porra de mercado nenhum. Né? Se eu estivesse nadando na grana, velho, tá fazendo podcast disso aqui. Então, assim, a gente tem que levar em conta que de perceber o underground a partir do esforço daqueles que estão fazendo isso acontecer. Né? Então, é o papel desse podcast, ou o papel da Vertigem Discos, ou o meu papel, o seu papel, enquanto pessoa social, é fazer valorizar, ou impulsionar, ou enfim, dar voz à existência desse material. Né?
É fora isso. Que é importante essa incitação a você procurar esse tipo de trabalho, exatamente porque você não está trabalhando com uma coisa prontinha, direitinha, que já está tudo,
cara,
lá, olha, está aqui, o microfone está aqui, o estúdio já está lhe esperando, você tem uma mesa de som de 49 mil canais, então chega aqui, terminou, semana que vem já tem o jabá pago para você rodar sua música lá na rádio, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, só que não.
É o que minha mãe falava, é o trabalho de formiguinha, é o faça você mesmo, né, cara? Uma coisa que o legado do punk no início dele deixou, né, de você fazer por conta própria, né? Por exemplo, a gente vai tirar uma selfie depois aqui da gravação do podcast, entendeu? A gente não tá num estúdio, a gente não tá em equipamento super avançado, a gente tá usando um programa de celular que grava, edita tudo junto e logo que a gente terminar aqui eu posto.
E fora a vontade.
Acho que eu não vou
também,
nem conseguir,
né,
escutar de novo isso aqui.
Vai, cara, vai. Com certeza vai. Não, mas depois chegar, puta que pariu, cara. Isso aqui tá bosta.
Que eu falei,
já,
né,
no episódio 2 vamos ter que fazer isso aqui desse jeito aqui. Enfim,
a galera vai falar, ó, porra, tem palavrão, hein? Tem que botar pi.
Não, aí também é demais. É muito trabalho pra uma pessoa só, né?
É, tire as crianças da sala, né?
Mas se quiser também deixar ele assim, encostadinho assim no canto da sala, olha, escuta só um pouquinho.
Deixa,
viu,
as crianças escutarem. Tá, metal, meu irmão. Beleza. Então tem mais uma?
Tem, cara. Essa aí foi a terceira.
Então lá, a quarta. Eu vou tentar ser menos humanas pra responder.
Não, fica à vontade aí, cara. Porque se eu fosse de exata, tinha terminado já o podcast, né?
Exatamente. Obrigado, gente.
Cara, é o seguinte. Você me perguntou sobre a questão dessa relação entre essas músicas undergrounds, a profissão da gente, o ambiente que a gente trabalha, mas assim... Ah, aí já vem aquela pergunta mais perniciosa. Dá pra mudar?
Dá, cara. Dá sim, porque... o pessoal vai falar, meu irmão, é muito utópico, né? Mas, porra, o sonho é que movimenta o ser humano a mudar as coisas, né? E, assim, o cenário underground, ele pode mudar? Pode, cara. Porque quando a pessoa pega a expressão dela, o sentimento dela e transforma em algo artístico, em algo... audível, em algo visível, ou os dois, ela acaba projetando o anseio dela.
Sim.
Né? Então, quando esse anseio atinge as pessoas e brota a reflexão, o questionamento da cabeça delas, ocorre a mudança. Claro que a gente não vai ver uma mudança da noite para o dia. Né? Eu falo isso muito até para os meus alunos. Assim, tal. A gente tem uma postura crítica na nossa profissão, mas eu sei que uma mudança visual ela só vai ocorrer daqui aos filhos dos filhos deles. Então, assim, é uma semente que está sendo colocada. Então, a mudança ela existe sim, cara. E quando você tem bandas que nas artes das suas capas, que nas letras das suas músicas expressam esses anseios, a mudança ela já está ocorrendo.
Sim.
Né? A gente não veria mudança se esse material não chegasse para ninguém. Né? Então, é importante quando ele... Quando ele sai da mente criativa da pessoa e passa a ser algo visível, palpável, audível, enfim. Isso já é uma mudança, já é um passo de mudança muito importante. Então dá pra mudar, sim.
Mesmo porque, né, também se não desse pra mudar, a gente tava todo mundo escutando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, falando
exatamente
a mesma coisa.
Então é importante isso, cara. E a galera usar a internet também é massa, cara. É muito show. Mesmo, né? É isso.
E para finalizar, a minha última pergunta para você, que você já fez para mim, quais bandas você recomendaria para quem quer escutar esse tipo de música, esse estilo musical?
Caramba, meu irmão, vamos lá.
Vai lá. Não tem limite, você diz, faz o que você quer aí, mas contanto que você não passe daqui para as 7 horas da noite, porque também...
Bora lá, é foda. Cara, vamos nessa. Metal extremo aqui em Fortaleza, eu destaco duas que tem o mesmo guitarrista que eu vi no For Chaos. Parabéns, For Chaos, parabéns a Maldson, antes de mais nada.
Valeu.
Foi sensacional o festival. Vamos lá, duas bandas daqui. Uma banda chama-se Decomposing e a outra banda chama-se Krenak. As duas têm o mesmo guitarrista e são bandas de metal extremo excelentíssimas. Procurem. Vamos lá. De grunge aqui em Fortaleza, tô até com a camiseta dos caras e vai ser o próximo podcast da gente. É a banda Neds Neurótico, ou só Neds, banda daqui de Fortaleza também, que faz um grunge nervosíssimo, com pitadas, né, já de um princípiozinho ali do new metal, né, tem uns baixosão meio Deftones, muito foda a banda, recomendo também. Bandas de hardcore aqui em Fortaleza também. A gente vai ter a Bull Control, que é sensacional. Tem uma banda de hardcore que eu escutei no Four Causa, já sabia da existência dela, mas eu escutei no Four Causa, é Faixa de Gaza. É sensacional, são músicas rapidíssimas, né? E eu recomendo pra caramba. Uma que tá surgindo agora, que já tá, vai lançar material daqui a pouco, é a Beco do Tubarão, né? É, e de grindcore, né, cara? A galera que eu gosto pra caralho, que é a Siege of Hate, né, cara? Que é uma galera que já vem um tempasso, né, cara? Fazendo acontecer, né, cara? Um esforço fantástico, assim, que é louvável demais. Óbvio que não são só essas bandas, né? São várias outras, mas que eu lembrei agora pra ser rápido, assim.
Você lembrando aqui a Siege of Rage, essa questão de você ir pros eventos é muito diferente de você ir, digamos, pra um show grande, porque quando você menos espera, você vê aquele tiozinho, ou então aquela menina ali naquela banquinha vendendo CDs, nada mais é do que o integrante da banda vendendo.
É a própria banda vendendo.
A própria vendendo merchandise, as camisas, os CDs. E você fala assim, cara, que legal, assim, você tem um contato maior com a banda, você não tem aquela obrigação assim, não, o artista é aquele ali, você
faz
pode chegar,
faz a fila que tem um segurança,
fila, tem um segurança ali, 2 metros por 2 metros, cala a boca e tal. Então você tem aquele contato humano com as bandas, você pode pegar sugestões com eles, você pode sugerir alguma inovação, alguma coisa, mesmo porque eles também, como estão começando agora, no caso de alguns, eles, acredito eu, que eles não vão, digamos assim, negar, dar uma opinião que eles têm.
E outra coisa, cara, se a gente fosse fazer se a gente fosse esticar um podcast, assim, só de isso eu falando eu e a Vertigem, né? É porque é uma coisa meio esquizofrênica, né? Eu falar eu e a Vertigem, né? Mas, cara, se eu for pegar um podcast pra falar só das histórias de agradecimento da galera entre esse um ano e pouco, um ano e meio, menos de um ano e meio até, né? Das pessoas que apareceram pra Vertigem e que agradeceram e que deixaram material, cara, é muita banda, cara, né? Eu vou destacar aqui, por exemplo, a banda Sundogs de Sobral, né? A banda Mad Grinder de Mossoró, né? Na Fabão, ou Rafão, o Tássio. Pô, cara, a banda Heavenless de Mossoró também, os caras são gente boa. A Revenger de lá também, né? A Mad Monks, que, porra, com o Felipe Cazu convidando a Vertigem pra cuidar do merchandising deles e levar o próprio material da Vertigem pros espaços que eles foram tocar. Então, assim, são muitas as bandas que chegam e fazem essa ponte, cara, que reconhece naquilo que você tá fazendo não ser uma parada altamente mercadológica, assim, do negócio, né? Então é uma coisa da galera se ajudar mesmo, né? Pronto, é exatamente isso. É a galera se ajudar, né? Então é importante deixar isso muito claro também, né? E é isso. Vamos lá. Pô, gostei. Bora, então vamos lá, sem perder tempo. A parte 2 do podcast, que não tem cortes, né? Com oferecimento de Casa do Érico. Estamos aqui dentro de um quarto hermeticamente fechado, né? Só que não. Né, um ar-condicionado fantástico.
E é bom,
né? Aqui nesse clima fantástico de Fortaleza, né? Esse clima serrano inferno, né? Que é um negócio horrível, cara. Tá quente hoje, meu irmão. Em pleno feriado católico aí. Nossa Senhora do quê mesmo?
Cara, não
da
sei.
Da Assunção. Cara, é professor de história. Ei, macho.
Não, mas aí você não é obrigado a saber as datas e as coisas que ocorrem no Brasil inteiro, né?
Porque foi o nome de fundação do Forte. Bora lá!
Aí, né?
Deixa pra lá, vamos fazer outro podcast sobre a história do Ceará depois. Beleza, galera, hoje é especial o primeiro episódio também, por quê? A gente não vai analisar a obra de uma banda cearense, e também eu quero deixar bem claro que esse podcast ele não vai estabelecer fronteira de porra nenhuma. Ah, é banda de lá, é banda de cá, não. A relação é interessante com a Vertigem Discos, e esse álbum hoje a gente vai falar da banda Escrota, né, a banda de trashcore feminina, um power triozão brutal, né, o EP que elas lançaram, EP, eu não sei nem porque é EP, porque tem uma qualidade tão louca, cara, tão sensacional, que eu chamo de CD mesmo, cara, né, assim, EP porque são 7 músicas, cara, mas deixa muito claro a postura das meninas e pra que elas estão resistindo até hoje, cara. E é interessante essa relação com a Vertigem Discos, por quê? A Vertigem participou junto com outros selos ao longo do Brasil pro lançamento desse EP, Né? Então eu fico orgulhoso de dizer que o Eticamente Questionável da Banda Escrota é, digamos assim, o primeiro lançamento que tem o nome da Vertigem Disco junto nisso aí. Eu fico muito orgulhoso dessa questão, porque assim, é um passo da Vertigem Discos de distro também se tornar um selo aos poucos, né? E é legal porque eu não escolhi na doida, assim, tal. Eu já segui a banda no Instagram, né, e vi a chamada delas, né? No caso, a Yasmin, ela colocou a chamada, a Yasmin, né, guitarra e vocal da banda, ela chamou os selos que queriam financiar o lançamento do EP, né? Então eu fui lá e falei, não, cara, vamos trazer aqui para Fortaleza também o EP Eticamente Questionável da Banda Escrota, e eu tenho muito orgulho disso hoje, assim. Então é massa demais, né, ter esse álbum e poder analisar esse álbum aqui com vocês dentro desse podcast. Então vamos lá. A Banda Escrota é uma banda de São Paulo, né? Tem Yasmin Amaral, guitarra e vocal, né? A gente vai ter Tami Leopoldo no baixo, né? E a Miriam na bateria, né? Recentemente a Miriam teve que sair, se eu não me engano, por causa de um intercâmbio, parece. E elas estavam fazendo uma seleção de bateria nova para continuar, né, honrando as datas. E, obviamente, quem sabe a gente vai ter essa banda aqui em Fortaleza. Quero muito, cara.
E fora, né, que você tá vendo que, por exemplo, a baterista, ela saiu não por questões de ego, essas coisas que a gente tá acostumado a ver com banda, simplesmente porque estava precisando continuar os estudos e simplesmente...
É o underground,
partiu,
né, cara? Aquela coisa, como é que eu vou viver só do underground,
pois,
né, cara?
É, né?
Numa sociedade puramente mercadológica, né? É foda isso aí. Mas a gente vai analisar as 7 músicas do EP, né? Eticamente Questionável. A gente tá tocando ele aqui ao fundo de uma forma bem suave pra ambientar, né? A gente não tem esse aparato técnico de botar a música, comentar, botar a música, comentar. E também nem queria, né, cara? Fica meio...
Fica muito ensaiado,
fica meio,
não, também.
Fica meio maçante e tal. Esse EP é recente, né? Ele trata de várias temáticas. Algumas histórias que eu já posso contar sobre ele, mesmo não conhecendo pessoalmente, né, as integrantes da banda, mas eu troco muita ideia com a Yasmin pela internet, né, pelo Facebook, e acompanho também as postagens delas também na internet, né, então é importante você ficar ligado nisso aí. E aí a gente vai partir então pra capa, né, em vez de a gente partir pra primeira música, né, a capa do EP Escroto, Eticamente Questionável, que é uma das músicas que abre esse podcast, né, não só o EP, né, não... O podcast mesmo da gente, ele abre com a música Eticamente Questionável. E dá pra você ver a capinha dele na promo, né? Que tem pra você adquirir tanto pelo Spotify como pela Apple Music, né? E a capa você vai ver, né, um padre, você vai ver também brotando do cabelo dele ali, dois demônios, né? E você vai ver uma mulher, né? Ou seja, uma representação feminina e também uma representação... Né, de nações tradicionais aqui do Brasil, né? Então a gente já mostra aí logo de cara uma referência histórica, né, do Brasil mesmo, né, com relação à religião, à moral e à violência e o que é feito com a mulher a partir disso, né? A gente não pode também só discutir os problemas do Brasil relacionados à mulher, por exemplo, num âmbito apenas de atualidade, né? A gente tem que ver que essa violência é parte de um processo, né, que vai vir da colonização para cá. Então a capa do CD é muito massa, cara, desse EP é fantástico, assim, porque ele mostra claramente a questão da violência, né, a questão da violência religiosa, da violência em cima da mulher. Então, assim, a capa é uma introdução do que é o EP inteiro, assim, então é bem legal, né?
Fora que a própria música que elas tocam, elas não tem aquele rodeio de preparar o ouvinte para poder escutar aquela parte principal, não, ela já chega, taca o pé na porta e...
É direto, é um trashcore e porrada do começo ao fim, né? E aquela coisa, o curioso é aquele que vai ler a letra, vai escutar a música e vai atrás das informações que tem, né? E a gente sabe que o público do rock and roll é uma galera muito curiosa, que vai atrás de pesquisar mesmo. A maioria das pessoas, assim, o que que tá falando aqui? Então é bacana por causa disso. Beleza, saindo da capa, o material é excelente do EP, vem um encartezinho e tal, muito, muito, muito bom mesmo. Né, as letras vêm no encarte, as fotos das meninas, né, os selos que participaram e tal. Beleza, professor Érico. A música número 1 é Desumana Ação. Que é um trocadilho, né, cara, muito bacana, porque você tem ação desumana né, e uma nação desumana, né? Então dá pra gente fazer esses dois contrapontos logo no título da primeira música, né? E aí qual foi o aparato que você fez dela?
Pronto,
né?
Vamos começar. Assim, primeira faixa é Desumanação, também assim, ao nível do Eticamente Questionável, assim, uma música que é assim bem direta mesmo. Ela não tem uma intro muito grande como a gente está acostumado a ver nas outras bandas. Uhum. Enfim, é algo assim bem mesmo, pé na porta, soco na cara.
E... bem direta.
É, bem direta, né? Então, assim, eu recebi de presente o CD do Vinícius. Ah, muito obrigado mais uma vez.
E está à venda.
Está à venda, com certeza. É, essa parte também é importante a gente falar, né?
A galera vai mandar mensagem aí, dá de presente. Né? Calma, gente.
Enfim,
tem que sobreviver, né?
É, tem que... É. Enfim. Então, a Desumanação, ela fala sobre a exploração do trabalho para o enriquecimento de uma elite.
Uhum.
Então, você vê que já desde a primeira música que você já coloca no seu CD, no seu MP3 player, você vê qual é, digamos, aquela coisa que chama a atenção desse tipo
a
de banda.
A postura da banda,
postura,
né?
Da banda, exatamente. É, então, é você, digamos, num trecho da música que diz assim, você está... já está naquele legado, sabendo que você vai ter aquele trabalho servil. Então você vai... Uhum. Você já, desde jovem, você tem aquele trabalho servil. Então é o que se repete hoje. Você acorda, trabalha, vai pra casa, volta do trabalho, pra casa, trabalho,
boa.
Casa.
E é legal. E assim, é interessante também que a relação exploração, trabalho e a vida cotidiana da pessoa, né? Esse massacre, né, cara? Então... E que é uma coisa tão rotineira na vida do ser humano contemporâneo que às vezes tem pessoas que acabam dizendo, ah, mas é assim mesmo, né? Então, não tem o que fazer, né? Então a gente segue esse formato ou, enfim, a gente vai ficar pobre e vai morrer, né? Não tem como... Tem pessoas, cara, infelizmente, que elas não conseguem visualizar isso como um problema, né? Não, é a solução, é o trabalho. O trabalho tem que ser assim, tem que ser massacrante, não, tem que ter o suor, tem que ter o estresse. E isso, quando você faz uma reflexão apurada, que a gente volta pro título da música, é desumano, cara. Você tá tirando do ser humano, que é o trabalho, aquilo que o define sociedade, transformando o trabalho naquilo que o massacra, né? Então ele tá enriquecendo nesse esforço, enriquecendo no sentido intelectual, enfim, até de sobrevivência financeira. Não, ele não tá. Alguém tá ganhando muito mais em cima desse esforço, né? Então é uma sacada bem, bem crítica mesmo, bem direta, né? Que é como a gente já colocou aqui várias vezes, que é o álbum inteiro, né? Não são letras gigantes, cara, mas são letras que já dão um recado.
E são, né, objetivas,
e se o cara,
né,
não entender, meu irmão, porra, tu é muito burro, bicho. Porque, né, é uma crítica que tá indo na cara da pessoa, né? Aquele fato dela acordar, entendeu? Né? Então é massa, cara. Como primeira música, Desumanação, né? Tem uma parte aqui muito legal, cara, que são aqui sonhos destruídos pela insalubridade, né? De trabalhar na enfermidade. Ou seja, tem vários trabalhos aqui no Brasil e no mundo inteiro que são insalubres, que adoece a pessoa, né? Se a gente for pesquisar na internet agora, por exemplo, nós que somos professores, a gente pesquisar na internet agora o número de professores que se afastam por problemas psicológicos, né, ou por fadiga, cara, são muitos, velho. Então, que trabalho é esse? Isso é trabalho realmente? Né? Então você acaba, né, desumanizando a pessoa através desse massacre, e esse massacre ocorre em detrimento ao enriquecimento de outras pessoas, né, que é também uma realidade... que é fato aqui no Brasil, né?
E no mundo todo, né? Porque você vê que isso acontece nos Estados Unidos, no Japão, Indonésia, China. Então sempre tem essa questão do trabalho, de você ir passar 8, 12, 14 horas por dia num escritório, numa fábrica, mas o dinheiro mesmo...
Escravidão
quem tá...
contemporânea, né,
sim,
cara? Então E é legal porque se você fizer uma linha do EP, é uma crítica ao cenário atual do Brasil.
E anteriormente também, né? Porque,
claro,
por exemplo, você tem
um
processo que você vai trabalhar, você ganha pouco, você vende a sua força de trabalho, mas quem realmente está usufruindo disso aí é a elite. É aquela pessoa que montou a fábrica e simplesmente injetou o dinheiro. Pronto, vai, tá aí, trabalha, mas quem vai gozar mesmo sou eu, né?
Trabalha e me enriqueçam, né?
Pois é.
E é legal que a gente já passa pra música 2, que é Bife do Inferno. Cara, eu me toquei dessa música por causa da, se não me engano, foi a primeira ou a segunda camiseta que a banda produziu, que é aquela foto clássica, se tornou um clássico, né? Do Temer num restaurante comendo bifão, cara, que a galera fez capa de filme de terror com aquilo ali.
E outra coisa, dá, né, pra fazer uma capa de underground com aquilo ali, cara.
Dá, cara, dá. A camiseta, camiseta que elas fizeram da música Bife do Inferno é exatamente isso. E a música Bife do Inferno, ela já vai mostrar claramente, ela vai pintar esse cenário político, né? É uma letra um pouco mais extensa com relação às outras do disco, né? Então, assim, elas colocam logo de cara a situação social do Brasil, né, e a situação política do Brasil. Ou seja, você tem aqui, por exemplo, na letra, né, alianças políticas cagando para a justiça, e vão falar também ao mesmo tempo de miséria. E a gente sabe que a gente está num cenário puramente de golpe, né, cara? Numa coisa assim televisionada e absurda que aconteceu, né? Patos gigantes sendo ovacionados, dancinhas acontecendo de forma coreografada na rua, camisetas da seleção brasileira utilizadas como uniforme de protesto.
E sim, pessoal,
né, de uma classe
não...
média alta revoltada porque a gasolina aumentou, né? Engraçado que ela aumentou brutalmente recentemente, a gente não viu essa questão toda, né? E ao mesmo tempo, nessas manifestações, você viu saudações nazistas, cara, acontecendo, símbolos nazistas em cartazes, cara. Eu lembro numa transmissão da Globo de manifestação, os caras estavam com cartaz de intervenção militar e duas suásticas desenhadas. Então, cara, que porra de manifestação então, revolucionária, entre aspas, foi essa, né? E foi exatamente o anseio dessa galera que impulsionou esse golpe. Então, a música do Bife do Inferno é legal porque ela faz uma pintura desse cenário.
E é legal você notar que, por exemplo, é uma coisa que você pensa assim, caramba, nazismo, uma coisa que é da Segunda Guerra Mundial, cara, ainda existe. Por incrível que pareça, você chegue hoje, ainda existem grupos neonazistas, ainda existem pessoas que,
sim,
defendem essa ideologia. Então, é uma coisa preocupante porque nós já estamos em 2018.
Mas
Segunda Guerra Mundial já foi década de finalzinho de 40.
Esse pensamento fascista, cara, ele exprimiu muito esse sentimento dessas manifestações do, né, dos verde-amarelos, né, que a gente vai chamar da galera coxinha, assim, tal. É uma expressão muito grande, cara, de ter o anseio de uma violência, cara, né, pra poder organizar as coisas, assim, né, a ordem partindo da violência, né. A gente teve os casos aqui em Fortaleza, do bairro Benfica, né, de um grupo aí, que eu não vou nem falar o nome desses merda aí pra não dar propaganda pra esses caras, mas grupos neonazistas, cara, que estavam perseguindo casais gays, né, batendo no bairro do Benfica, né, e teve uma ação muito bacana antifascista aqui em Fortaleza com relação a isso. Mas é uma galera abertamente postando foto no Facebook, com bandeirinha, achando massa ser fascista, candidatos à presidência agora tendo voz, né, em programas de grande audiência pra falar merda, entendeu? Então, assim, infelizmente, esse golpe que aconteceu politicamente aqui no Brasil abriu para essa galera se expressar e dizer que o intolerante também tem que ser aceitado dentro,
não,
da sociedade,
de jeito,
né?
Não,
então,
cara,
a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Do cara falar, mas eu apoio fulano de tal. Não, cara, fulano de tal é fascista. Ninguém tem que tolerar você, não, brother, né? É aquela história da galera tolerar o intolerante, não, cara. A gente não tem que tolerar o intolerante, né?
Isso aí é uma ideia perigosa. Isso é uma ideia perigosa porque, de um lado, ele favorece determinado tipo de situação que você passa, mas tudo bem assim, o desemprego está muito grande, então você vai fazer como o Trump está fazendo, vai ter uma expulsão dos imigrantes para manter a economia americana para os americanos. Isso é muito lindo. Só que ele se esquece de que quem trabalha mesmo pesado dentro das fábricas é o mexicano, é o chinês, é o brasileiro que veio de outros países, etc. e tal, para lá para os Estados Unidos. Então ele esquece disso. Então não é a economia para os Estados Unidos, para os americanos. É a economia para a elite americana.
E a gente tem que ter cuidado também com essa noção multicultural das coisas, né? Porque aí se justifica muito aquela postura brasileira que a gente tem hoje, né? Não, mas o Brasil ele é multicultural, então não existe racismo no Brasil. Então o cara já responde uma coisa óbvia, né? Ah, então o Brasil é uma mistura de várias culturas. Então aqui não existe racismo. Não, é claro que tem. Né? Então a gente também não pode cair nessa falsa ideia de que tudo pode ser concluído com a multiculturalidade, ou tudo pode ser concluído dizendo, ah, mas a corrupção é um problema. Não, a corrupção já é já é uma prática cultural brasileira há muito tempo, né? É de séculos isso aí. Então ela se tornar pública não é porque ela está acontecendo agora, né? Como muita gente acaba argumentando, né? Olha aí, essa corrupção acontecendo agora, sendo televisionada. Ah, está sendo televisionada, né? Mas ela está no cotidiano das pessoas, está na relação das pessoas, enfim. São os problemas que a gente vê na sociedade brasileira, infelizmente, são problemas que estão enraizados culturalmente e historicamente. E para desenraizar isso aí, meu amigo, é muita luta, é muita insistência.
Né? Cabe a nós, a gente.
É, cara, a gente
principalmente a gente que trabalha com a.
É, nós que somos professores, então, principalmente.
Com a geração de agora, que a gente tem que dizer: olha, é essa maravilha toda que eles andam pintando aí pra vocês hoje, não. Então, por exemplo, mas isso aí vai favorecer a mim. Muito bem. Eu quero ver você dizer isso aí quando você tiver o seu filho e o seu neto, que ele vai olhar pra você e vai olhar pra trás e dizer assim: puta merda.
Tu tava na dancinha.
Tu tava colaborando com isso aí, cara.
Tu tava na dancinha, brother.
Puta,
porra.
Que pariu, bicho.
Tu dança bem, mas porra, cara, aquela dancinha ali não dá certo, não. Bora lá, música número 3. Aí sim tem uma historinha sobre essa música aqui.
Isso aqui, pra falar a verdade, eu nem conhecia, eu nem sabia.
Olha aí, que massa, que massa, que massa,
então,
que massa. Vamos
faixa
lá.
Faixa 3, episiotomia. É. Já aqui pescando pelo.
No caso é episiotomia.
Obrigado.
Episiotomia, o termo aí, correto.
Já aprendi, já
tô ensinando.
Então, episiotomia, pescada aqui da Wikipédia. Corte feito na região do períneo, que é uma região muscular entre o ânus e a vagina,
isso, perfeitamente,
para ampliar o canal do parto. Ou seja, isso aí é um procedimento feito nos partos para determinados tipos de complicações no nascimento. Só que aí elas tratam isso aí não como uma coisa normal, como uma coisa de caráter médico, mas sim de abuso.
E de violência.
Né? Porque
totalmente.
No que eu acabei de ler, pode ser assim: ah, tudo bem, é um cortezinho, é uma incisão. Não, cara. É, digamos, é como se tu pegasse assim um pedaço do teu braço.
É uma laceração,
da...
É o que a gente chama de laceração, cara. É uma laceração. É brutal. Véio.
Pesquisando, quando eu descobri como é que é feito esse procedimento, eu descobri também que quem autoriza isso aí é o médico, sem perguntar à gestante.
E é legal que no final da música tem dizendo isso aí, cara. E a episiotomia, ela deve ser consentida, cara.
Sim,
qualquer
cara.
Procedimento cirúrgico, ele precisa ter autorização do paciente. Vamos lá. Momento historinha aqui na Vertigem Discos. Há um mês atrás, mais ou menos, na página do Facebook da banda Escrota, as meninas colocaram uma postagem sobre a episiotomia. Né? E o desenho era bem claro. Era um desenho, né, da vagina, onde era o corte, a região, aquela coisa toda. Cara, esse post eu compartilhei, né, na minha timeline. Teve curtidas tão sensacionais que colegas minhas professoras e também colegas minhas pessoais começaram a relatar na postagem. Mostrar os traumas delas durante os partos. Eu falei, caralho, que postagem massa, cara, porque elas estão dizendo. E uma começou a comentar a postagem da outra. Eu falei, meu irmão, isso aqui é... Aí você começa a perceber a gama da brutalidade, né? Dessa questão do parto mesmo dentro dos hospitais. Claro que eu não vou dizer que é corrente uma coisa dessa. O Brasil, a gente tem que deixar bem claro aqui, é o país que mais faz procedimentos cirúrgicos de cesariana nos partos. Entendeu? Que também é um outro... É um corte brutal, cara. Você tem que ficar meses se recuperando, cicatrizando, deixa marca... Né? Às vezes deixa dor, não só dor psicológica, mas até a dor física por causa do corte.
Os efeitos colaterais, né?
Os efeitos colaterais também.
Tem mulheres que nunca voltam ao estado que eram antes.
E pode infeccionar. Então, assim, são várias consequências. E aí nessa postagem, Várias professoras, várias colegas começaram a relatar, algumas passando por traumas, outras vezes alunas agradecendo, me agradecendo pelo Facebook, porque elas não sabiam disso, né? E passaram a ler mais sobre isso. Para quem está escutando a gente, tem um documentário muito legal no Netflix, né? Que é o Renascimento do Parto, né? Minha esposa até tinha falado desse documentário, né? Minha esposa fazendo doutorado agora em filosofia, Débora Fofano, ela faz parte de um grupo aqui em Fortaleza chamado Parto Humanizado Fortaleza, né? Que é um grupo já de âmbito nacional. E assim, cara, a música Episiotomia, ela vai falar justamente da violência que a mulher é colocada no procedimento pré-parto e pós-parto. Né? Porque o que acontece? Eu pesquisando rapidamente pela internet, esse procedimento cirúrgico ele vai ser criado no século XVIII. Né? O objetivo dele era para poder facilitar partos complicados. O que acontece? Esse procedimento foi passado ao longo do tempo e melhorado, né? E também sendo questionado medicamente. Tanto que uns diziam que esse corte, que é um corte brutal, cara, a cicatriz ela é muito grande. Tem mulheres que recebem de 10, não, de 10 a 15 pontos, cara, para poder se recuperar, para poder deixar o corte fechado, né, para ele poder cicatrizar.
Para você ver como é a gravidade desse tipo de procedimento médico, né?
Cara, e aí tem toda uma questão social também. A mulher que tiver o parto normal, ela pode morrer. Aquela coisa romantizada de novela, né? A mulher que tem um parto normal pode ter a vagina alargada. E, enfim, cara, tem toda uma pressão social em cima disso também. E outra coisa, cara, a mulher no parto, ali, como a própria letra coloca, né? A gestante não opina e só aceita a dor, né? E tem outro momento aqui que fala que é um tratamento humilhante num período estressante. Pô, cara, ela tá dando à luz, Eu não digo que é sofrido, mas é algo dolorido. Então, assim, você tá naquele momento ainda sofrer uma laceração, né? Pra poder tirar a criança, cara. Né? Então, assim, tem um vídeo no YouTube, cara, que é foda você escutar, cara. Não é só ler os relatos das mulheres que passaram por traumas no parto. É você escutar esses relatos. Principalmente os homens, cara, pra eles terem uma noção, velho. Do que é essa construção em cima do parto, aquela questão da pressão de estar dentro de uma sala de hospital, a gente sabe disso, cara. Você estar dentro do hospital já deixa você tenso, meu irmão. Né? Por mais que tenham, né, médicos sensacionais atuando, enfim, em outras áreas e tal. Então é uma letra, cara, que eu acho que é a mais reflexiva do disco. Né? É a que traz uma informação que pouca gente ainda sabe, né? É um procedimento médico ainda aceito, né? E ele é colocado como decisivo a partir da visão ética e analítica do médico, mas sendo um procedimento cirúrgico, ele precisa da autorização da mulher, né? Porque ela sabe que vai carregar uma cicatriz pelo resto da vida. Algumas relatam que até no pós-parto, elas ficavam sem defecar, cara, para não sentir dor. Entendeu? Então é brutal isso aí. Pro corpo feminino é um negócio assim absurdo. E aí quando a gente vai lendo mais, eu recomendo vocês a lerem mais sobre isso, né? Pra gente poder passar pras outras músicas, mas é muito importante, cara, a temática dessa música. Vocês lerem pra vocês entenderem, cara, esses procedimentos. Por que o parto humanizado é algo muito importante, né? Aquela questão do parto em casa, do acompanhamento da doula, que vai ser a mulher que vai preparar a gestante para o parto, né? De ter uma preparação e não simplesmente chegar num parto como se fosse um procedimento patológico, assim, chegou, pegou, resolveu, valeu, próximo, vem cá. Não, cara, se desprende da relação humana, cara.
Você vê também a diferenciação de você trabalhar com as músicas do underground é esse tipo de tema. Então não é um tema,
cara,
romantizado.
Não
é um tema trabalhado em outros tipos musicais. Você não vê, digamos, o Roberto Carlos falando sobre a episiotomia, você não vê o Roberto Carlos falando sobre o estupro, você não vê. Enfim, eu tô pegando o Roberto Carlos, mas.
Cara, mas são que coisas populares, né, cara? Que as pessoas têm um acesso mais fácil pelo rádio, né? Então, assim, eu acho que, assim, dentro do eticamente questionável, essa música sobre episiotomia, ela é marcante, cara. Ela é necessária. E pros caras que. E pros homens e pras mulheres, obviamente, pra galera em geral, que é curiosa, pesquise sobre isso aí, cara. né? Porque é um produto, tudo bem, tem pessoas que na minha postagem falaram, mas é um procedimento cirúrgico, quando ele é bem feito e tal, mas o problema não é esse, cara. O problema é o lado humano da situação. Detalhe final para isso, a postagem foi denunciada, ela foi retirada do Facebook, isso quer dizer o quê? Que todos os relatos que tinham na postagem que eu compartilhei da página delas foram perdidos. Porque alguém achou aquilo ali afrontoso e denunciou a postagem. O que me deixou mais puto ainda por causa disso.
Pra você ver, né?
Que existem pessoas idiotas nesse nível, né, de denunciar uma postagem dessa, né? E que tava tendo um relato e um debate tão rico, cara, na timeline. Então,
e pra você ver, né?
Bizarro.
Você tem uma...
Voltando aqui, galera, pro podcast da Vertigem Discos. O primeiro agora na versão episódio 2.2,
né? 2.02, né? 2.02, porque não chegou nem a sair do...
A gente tá usando aqui um programinha do celular chamado Anchor, né? Que ele grava só uma hora de áudio. E como a gente não tem paciência e nem tempo pra editar... O áudio, né, a gente fechou a primeira parte, ela vai ser publicada, e essa segunda parte que eu tô falando agora pra vocês também vai ser publicada logo em seguida, então vai ser tipo dois podcasts em um, né, eu tô falando episódio 2 aqui porque o primeiro que eu coloquei foi aquela introduçãozinha, né, que você pode escutar, só falando, né, um pouco do que é o objetivo desse podcast da Vertigem Discos, né, então é extremamente importante deixar bem claro isso aí que... É pelo celular, não precisa editar, então é um pouco melhor. E a discussão que a gente estava fazendo no, né, no episódio, não no episódio, né, na parte anterior, né, que a gente tinha até fechado sobre a questão da música 3, né, do EP da Escrota Eticamente Questionável, que é o Episiotomia, né? Então, infelizmente, a postagem do Facebook que eu coloquei, ela foi denunciada, né, das meninas também, né, no caso foi delas que foi denunciada. Então, assim, para você que escutou até agora e apertou o play aqui nesse momento, né? Pesquise sobre esse assunto, é extremamente importante. Isso para a galera todinha que tá tendo conhecimento a partir da gente, né? E, obviamente, quando for escutar, adquirir o CD ou escutar nas plataformas, né, de internet, Spotify, Apple Music, em que o disco se encontra, né? Você tem uma reflexão mais profunda sobre ele. Então vamos lá, Érico, música número 4.
Música
chama-se Crime Hediondo, que aí vai falar de outro tema bem necessário, não digo só polêmico, mas necessário, né? E que pra gente é muito comum, porque na escola que a gente trabalha, a professora Isabel Muniz, ela fez frente da criação de um projeto chamado Dia Laranja, né? Que todo dia 25 nós fazemos intervenções com relação, né, a violência contra a mulher, né, ou seja, a combater, a métodos de combate contra esse tipo de violência. E a música número 4, Crime Hediondo, fala justamente sobre essa cultura do estupro que é recorrente na sociedade brasileira, né? E é outra música assim, de uma temática extremamente importante e que eu acho outra música foda do disco por causa da identidade da banda. É colocada dentro dessa música, assim, você tem o término dela, assim, os instrumentos ainda plugados, né, naquela microfonia e tal, né, e as meninas cantam, né, escrota, antifascista, né, então, porra, eu imagino num show, assim, né, a microfonia dos instrumentos, assim, ela gritando, escrota, antifascista, acho muito foda essa música por causa disso. Energia zona porrada dela também, né?
E é um tema que muita gente pensa assim que, ah, mas isso aí já foi discutido. Sim, mas é necessário que continue sendo discutido exatamente porque ela trata do estupro, como é que eu posso dizer assim? É aquele estupro escondido, é aquele estupro, como ela diz aqui na música. Na espreita, ele espera a presa em sua casa. O silêncio é absoluto, então...
É como se dentro de casa, como o casal tá em casa, ninguém pode intervir.
Exatamente.
Né? Foi assassinada então, agora por causa disso, né? Recentemente.
Exato. Constrangida e coagida, ela não faz a denúncia. Então é uma coisa que acontece muito. Não é aquela questão de você ver todo dia no jornal o estupro de um estudante, de adolescente, não sei o quê. Não, isso aí existe. Quase toda comunidade, quase todo grupo social, para não dizer todo.
É, cara, e outra coisa, o estupro ele vai além também do aspecto físico, né? O estupro, ele também, ele pode ser integrado moral. Dentro da questão do assédio. É, cara, é moral também. Sim. E aí é aquela coisa, né? Uma discussão recente na internet que a gente viu, uma menina foi assassinada, né? Pelo namorado, o cara esportista, aquela coisa toda, né? A mídia, obviamente, vai pintar o cara como um cara maravilhoso. Oh, meu Deus, eu não sei por que isso aconteceu, né? Tô querendo dar um diagnóstico de doido pra ele, né? Ninguém fala da menina, da família dela que morreu e foi assassinada, né? Todo mundo falando na TV, eu fico puto com essa postura. Ah, mas um cara tão bonito fazer isso. Porra, ele fez porque a sociedade, ela coloca o posicionamento masculino como um posicionamento privilegiado. A criação que ele vai ter em casa, por exemplo, né? Então, assim, o que passa na cabeça de um cara é pegar uma mulher e matar ela e depois justificar por que matou, cara. Não, não tem justificativa fazer isso, entendeu? Nada vai justificar isso. E aí a música é legal porque ela pega na veia da situação, no cerne da situação. Existe estupro dentro do casamento. Mesmo a pessoa casada, ocorre estupro entre os casais, mesmo sendo casados, entendeu? Ocorre esse estupro nos ônibus. Essa violência sexual, ela ocorre, né? E é uma violência sexual que, infelizmente, a própria sociedade, a própria justiça ainda dá suporte a isso, né? Você tem a Lei Maria da Penha, que é uma revolução, cara, dentro da jurisdição brasileira com relação a esse tipo. O Disque Denúncia, o 180, é importante ele ser utilizado para denúncia, mas você vê ainda mulheres que acabam temendo fazer essa denúncia, cara, porque, meu marido vai me bater, eu não sei o que, que eu posso fazer, eu não sei para onde ir. Ou seja, a sociedade, ela é tão escrota com relação a esse tipo de caso que ela amedronta a própria mulher a denunciar isso. Né? Não é porque a mulher... Cara, eu fico muito puto também que as pessoas falam, mas a mulher é muito besta também, porque ela não denunciou. Cara, olha a condição que ela é colocada, bicho, é uma parada humilhante. Cara, é violento, é traumático, entendeu?
Então, humilhação, coação, então tem todo aquele problema que a sociedade, ela injeta na vítima, seja a mulher, seja a adolescente, seja a criança.
E
sim,
culpa
criança,
a vítima,
ela.
Né?
Sim,
e
culpa ela. Mas aí foi ela quem começou, porque ela não era para ter feito isso, ela não era para ter feito não sei o quê. Então, a culpa geralmente recai naquele que tá mais coagido, no caso, recai na vítima.
E é realmente, como a música fala, é um crime hediondo, né? E aí a bandeira que é fincada da banda nessa música, no final, né? Convocando e deixando bem claro, né, que a Escroto é uma banda antifascista, né, e é uma música sensacional, né? Elas até colocam aqui sem tolerância com estuprador, né? Muitos casos acontecem do cara ser liberado ou não haver a denúncia e a pessoa continuar cometendo esse tipo de violência, né? No caso, o cara, né? Então até se coloca isso em casais também, em gays, enfim, cara, é um ato de violência, como o próprio título diz. É um crime hediondo. A quinta música, a música chamada Executável, aí é uma música bem interessante porque ela vai falar executável em que sentido, né? Qualquer ser humano, ele passa a se tornar executável a partir do local que ele se encontra na sociedade, né? Então, assim, você tem os exemplos e a própria Yasmin, né? Eu agradeço a ela pela resposta que ela me deu. A gente acabou pensando junto, mas eu perguntei a ela com uma dúvida, né? Que eu tava entrando aqui na tua casa, eu tava conversando com ela, de onde é que partiu, né? A ideia da letra da música executável, né? E aí, cara, é exatamente essa, meu irmão. O ponto em que a pessoa se encontra na sociedade, a luta que ela promove dentro dessa sociedade, torna ela uma pessoa puramente executável, né? O exemplo que a gente tem da Marielle agora recente é isso, cara. É uma mulher que luta, né, lutava dentro das favelas do Rio de Janeiro, das comunidades do Rio de Janeiro com relação a tudo, a grupos de extermínio, a questões culturais, e vai ser assassinada brutalmente, cara. E um assassinato que não teve resposta ainda, entendeu? Então é muito absurdo, assim. A letra também é uma letra extensa, né? Dentro do time da banda, né?
Uma das maiores.
E que denuncia isso.
Disco,
uma das maiores,
né?
Do próprio disco, exatamente. E assim, tem a questão do genocídio dentro da favela, né? Que a gente sabe, a gente mora numa cidade como Fortaleza, que é uma cidade muito arquitetonicamente, geograficamente segregada, né? Você sabe que a maioria negra tá no bairro de periferia de Fortaleza. né? Você vê que a comunidade pobre de Fortaleza ela está muito bem separada dos locais, né? Que a galera chama de locais badalados de elite. Então Fortaleza ela é muito, você vê isso ainda claramente, né? Então e aí eu fico aqui já nesse espaço, né? Aproveito para falar de um projeto que foi feito da Assembleia aqui do Estado do Ceará, pelo Jamielson Simões e pelo Renato Roseno, dentro da Assembleia, né? Que é Cada Vida Importa, né? Então, se você está escutando aqui também, procura esse projeto. Não é nenhum projeto, cara, é uma análise mesmo, com soluções, com relação a esse tipo de criminalidade aqui no Brasil. E o quanto esses movimentos sociais, eles são importantes em atuação nessas comunidades, porque a grande maioria também são atuações voluntárias, né? Uhum. Então, infelizmente, aqui no Brasil, né, puxando do título da música, né, o cara que luta pela melhoria das coisas, ele é uma pessoa executável, né? Então, infelizmente, a gente está à mercê de ser executado por um papel correto que a gente faz dentro da sociedade, né? Eu não estou aqui elevando o nome da questão do cidadão de bem, não. Estou falando de pessoas que vão lá lutar pelas causas, principalmente aquelas que são levadas à miséria extrema, à execução de jovens, né, à formação de milícias e, enfim, tráfico de drogas e tudo isso, cara, que a gente vê acontecendo, né, as faltas de oportunidade de trabalho, até de educação para a maioria dessas famílias e dessas crianças, por exemplo, né? Então eu fico triste quando eu vejo na internet a galera botar a imagem da Marielle, por exemplo, né, denunciando a questão de um crime que não foi solucionado, né, as pessoas ainda reclamarem e dizerem: ah, era para ter morrido mesmo porque defende bandido. E aí me assusta as pessoas criticarem os direitos humanos, cara. Então, pô, que tipo de pessoa é essa, né? Que ataca os direitos humanos como se fosse... É aquela frase ridícula que a galera fala, que direitos humanos é direito de bandido, cara. Meu irmão, a gente tá falando de ser humano, cara. Né? De pessoas que estão em condições extremas e que agem de forma extrema para poder sobreviver. A gente tem que ficar atento com relação a isso também. E aí é uma música massa por causa disso, né? E é isso aí. E o que mais, assim, de algum aparato que você pegou dela?
Ah, ela, assim, ela é bem direta, assim. Então, pra pessoa que tá escutando, ela não tem, assim, muita reviravolta. Então, a liberdade de expressão está comprometida. Todo dia vejo nova atrocidade cometida. Rastros de regime opressivo e totalitário. Força bruta não armada em um ato sanguinário. Então, é uma realidade que a gente sofre hoje. É uma coisa que a gente ainda vivencia, não vai ser um caso isolado, com certeza não. Isso aí a gente vê todo santo dia nos telejornais, nas revistas, na internet, enfim.
E é interessante
então,
também.
Uma coisa realmente a ser tratada, a questão dessa opressão, essa questão dos direitos humanos. Ah, você está favorecendo os direitos humanos. Não, é uma coisa que começou a ser tratada, deveria ter sido tratada já de muito tempo essa questão. Não que você vá defender, como eles dizem, defender direito de bandido, e sim direito de todos, porque é uma vida de uma forma ou de outra. E às vezes até a defesa dessa vida, que você vê essas intervenções militares que acontecem hoje, nas favelas, nos guetos, que simplesmente tem um trabalhador passando no meio da rua e leva um tiro de um policial, de um tráfico, de um bandido, enfim. E a pessoa, depois do jornal, ele vai justificar aquela violência porque ele diz simplesmente que, ah, porque ele andava com uma pessoa, com um traficante, com um bandido, e então ele foi, digamos, eliminado pela própria circunstância dele ter aquele conhecimento daquela pessoa. Não, cara.
E nós professores passamos por isso, né? Professores que são atuantes em movimentos sociais, principalmente em período de greve,
sim,
né? Sabe o que, que é ser parte
essa
dessa violência?
Essa perseguição.
É, a perseguição ideológica, a perseguição violenta, né? Eu apanhei do batalhão de choque, né? Na greve dos professores de 2012, lá na Assembleia, eu levei porrada, tive uma porrada na costela e tal. Então é humilhante, né, de certa forma, você ver as pessoas que lutam sendo criminalizadas e, obviamente, infelizmente, executáveis, né, ou seja, executadas dentro desse esquema político. E continuando nessa mesma linha, a música número 6, né, que é o título do disco, né, do EP, que é o Eticamente Questionável, elas colocam na roda todos esses debates e bizarrices da sociedade brasileira que surgiram, né, a partir desses movimentos, né, e golpes, e etc. Né? E aí é colocado na roda, sim, a questão da moral, dos bons costumes e da religião. Né? Até que ponto isso aí é algo organizador de um centro familiar, né? E não necessariamente algo que ajude ou que harmonize as coisas, né? Você vai ver pessoas pagando do moralismo e do fanatismo religioso absurdo, cara. A gente viu recentemente nesse último debate, cara, na presidência, né? Do cara invocando Deus naquele momento e, sabe, porra, que diabo é isso, meu irmão? Né? E são esses tipos de postura fanáticas mesmo e ultramoralistas que não partem para questionar outras formas de sociabilidade que as violências acabam acontecendo. Né? Eu acho tão
Ou
legal.
Ou seja,
né?
É a desculpa que eles têm hoje para dizer que aquela pessoa é ruim. Não, ela não é uma pessoa temente a Deus, ela não é uma pessoa temente a Alá, ela não é uma pessoa temente a Buda, enfim, de qualquer outra religião. Então, dessa maneira, ele tem a culpa de determinado tipo de ação, porque ele não está na mesma doutrina que eu estou. E isso é perigoso.
É, seja... Por causa disso eu posso punir o cara, né?
Sim,
irmão?
Então eu, que sou o detentor da verdade absoluta, eu tenho todo o direito de escrachar ele, porque simplesmente ele não é da minha mesma doutrina religiosa ou da mesma doutrina social, enfim. Então é uma segregação, sim, isso aí acontece realmente. Isso aí seja partindo do âmbito católico ou de uma Umbanda, enfim, independente da religião que a pessoa tem, ela tem todo o direito de se expressar de forma que o direito começa dela, aliás, no momento que termina o meu direito, começa o seu. Então eu tenho o direito de falar da religião católica, da mesma forma que você tem que falar da religião indígena, da mesma forma que você tem a religião budista, enfim.
Satanismo, sei lá, cara.
Enfim, cara.
Porque, cara, olha só, o que eu percebo, cara, é que o fanatismo, ele brutaliza.
Sim.
Entendeu? O fanatismo, ele brutaliza, ele é bárbaro. Porque o fanatismo, ele acaba cegando as pessoas ao ponto de justificá-las poderem violentar as outras que não fazem parte do caminho dela. Né? Então, isso é bizarro, porque você acaba excluindo, e isso é uma postura muito fascista, você excluir outras formas de configuração, até familiar, por exemplo. Né? Eu acho legal, que eu ia falando antes, eu acho legal que tem projetos que, em vez de adotar o dia dos pais ou o dia das mães, adota o dia da família. Entendeu? Porque a gente sabe que dentro da nossa sociedade não existe a família tradicional da Santíssima Trindade, não, cara.
O pai e a mãe.
A gente tem estudantes e a gente sabe disso, cara. A gente vive em realidades hoje no Brasil e realidade escolar, a gente tá ligado todo dia, que existem várias famílias onde a configuração é a mãe e o filho, porque eles foram abandonados na infância. São vários, cara, não são poucos esses casos. Então, que suporte é esse que a sociedade, essa sociedade moralista, né, e ética, como muitos pregam, que diabo de sociedade é essa que está dando liberdade para o cara fazer um filho e sair fora?
E fora que você
e não
disse.
Ser punido por isso.
E fora que você né? disse, é formado pela mãe ou filho ou filha, mas a mãe às vezes não é nem a mãe, é a tia, é a avó,
é o parente,
é a prima,
que acaba
é o parente
assumindo
que assume o papel de pai e de mãe da criança.
E aí a gente entra naquela, né, até a segunda estrofe que coloca, né, a cura gay não cura nada, cara. E aí a gente entra naquela coisa do que cabe a nós professores, né, a questão dessa coisa bizarra que é outra coisa bizarra que é o lance do escola sem partido, né, de falar, ah, não pode falar de gênero na sala de aula, não pode falar de estupro na sala de aula, não pode falar de questões homossexuais, de questões gays, de questões estrangeiras, então não pode falar isso. Ou seja, o professor ele tem que ser uma máquina, que ele tem que entrar na sala dele, dar o conteúdo dele e ponto final. Não, cara, a gente está tratando com o ser humano tem anseio de até entender por que o cotidiano dele é daquele jeito. Então, cara, o professor é aquela pessoa que está lá todo dia em contato com esse ser humano. Entendeu? Então, se tirar da gente uma das únicas formas sensacionais que a gente tem de lidar com as pessoas, que é esse contato, as coisas se perdem mais do que já estão perdidas, assim. Então eticamente questionável mesmo, cara, essas posturas moralistas e ultra-religiosas que acabam ainda pautando e organizando a sociedade brasileira e forçando a gente a ter que viver dessa forma, né? Então é outra música foda, é um disco todo foda, né? E a música número 7, que é um hino, digamos assim, do EP todo, né? Que é o Mulheres, né? Que ele é um hardcorezão, que a letra diz: ninguém me representa, não sou obrigada, machista não passa, ponto final, né? Essa música Mulheres é legal porque ele mostra o que é esse disco. Do começo ao fim a gente tem isso, mas o Mulheres no final, ele sintetiza tudo. É como a capa, né? A capa, ela mostra exatamente as várias discussões que tem dentro do EP, e a última música, Mulheres, ela vai tratar exatamente isso. Ela vai fazer o fechamento e o complemento daquilo tudo que está sendo tratado dentro do EP, né? Então é uma obra foda, por completo.
Uma ópera rock, não necessariamente uma ópera rock. Sei lá que é uma ópera rock.
Assim, não é uma ópera rock, mas é coesa. Não é um disco aleatório, assim,
não,
e tal.
Exatamente.
E é interessante por causa disso. Ele não é aleatório, ele segue exatamente as linhas, os temas, dentro de um contexto muito claro, muito inteligente, por sinal, né? Porque não é fácil você fazer um trashcore ou um hardcore com conteúdo tão denso de letras e com letras breves, cara. Então é uma inteligência e uma sacada muito grande que as meninas tiveram produzindo e compondo, cara. Né, o que é muito louvável, a gente tem que deixar claro isso aqui, cara, que essas composições são incríveis porque as músicas são rápidas, o thrashcore, ele é muito rápido, né, de difícil execução, e tem letras que denotam tamanha discussão. Tanto que o EP todo, ele tem quantos minutos?
Cara,
chega a ser mais ou menos
2, 4, 6, 8, 12, 18.
Pessoa de matemática é bom nessas horas ali.
É, obrigado, né? Viu, cara? 8, 9, 10, 14, 16, 18 minutinhos.
Aproximadamente 18 minutos. E a gente demorou o quê? 1 hora e 21 minutos aproximadamente pra poder falar desse disco. Então, pra você ver o grau de importância que uma obra dessa tem, né? Dentro do cenário brasileiro, dentro do cenário musical do thrashcore,
e aí
é simbólico
já vem
também, né?
Aquela linkagem que eu disse no começo do podcast, que é assim: o rock, ele é diferenciado, não necessariamente, porque, por exemplo, você pode pegar um disco de rock progressivo que ele tem o início da história, o meio da história e o fim. Aqui acontece a mesma coisa, você tem o debate de fatos, que no final ele simplesmente fecha e conclui. Então, como ele diz aqui, né? Ninguém me representa, não sou obrigada, e machismo não passa. Então ele tem o posicionamento, ele apresenta o problema, ele mostra as principais causas, as principais coisas, e no final ele fecha com a ideia que ele quer passar para o ouvinte.
Exatamente. E galera, então assim, vamos lá. Excelente álbum. Eticamente questionável, da banda Escrota, de São Paulo. Três mulheres fazendo um thrashcore foda pra caramba.
Vai ter nota? Né?
Não, vamos botar nota não, porque...
O pessoal ainda vai escutar.
É muito escolar, né, e tal. Mas assim, é um álbum excelente. Tenho a felicidade, pela Vertigem Discos, de ter lançado ele aqui em Fortaleza. A gente ainda tem cópia desse disco. Se quiser, vai atrás. Esse disco também está nas plataformas e mídias musicais como Spotify, Apple Music, se eu não me engano, está no SoundCloud também, e entre outros. Sigam o Escrota no Facebook, sigam o Escrota também no Instagram, sigam o Escrota também no Tumblr. É só chegar lá, botar no Facebook ou no Instagram e botar Escrota. E-S-K-R-O, tem um trema no O, beleza? TA, Banda Escrota, siga nessas plataformas, conheça, escute, manda ver, vai atrás, pesquisa, lute, né? Esse é o objetivo do Eticamente Questionado, que é louvável
demais.
Só
recordando aqui, então, nas plataformas Spotify, iTunes e Deezer.
Pronto, tá aí as plataformas musicais aí da internet e... O EP Eticamente Questionável também se encontra na Vertigem Discos em formato físico. Pela Vertigem Discos, no selo da Vertigem Discos aqui em Fortaleza, entre outros selos no Brasil inteiro. Galera, lembrando que a Vertigem Discos ela é uma loja virtual e presencial nos eventos de Fortaleza, de feiras de vinil e também de outros eventos que vocês podem chamar a gente. Meu irmão, chama! A gente vai, na hora, né? Porque é importante a gente estar indo para vários espaços aqui da cidade, já que é uma loja meio que itinerante, né? Digamos assim. Lembrando
uma loja
também,
cigana,
é uma loja cigana, é como é minha vida praticamente, né? E aí o que que acontece? Sigam também a Vertigem Discos, a banda escrota, né? No Tumblr, no Instagram e no Facebook. E a Vertigem Discos também está presente no Instagram e no Facebook. Lá você vai ter as notícias sobre os eventos que vão ocorrer aqui em Fortaleza e também sobre os lançamentos que a gente vai ter. Os links do podcast também vão estar lá, as artezinhas e tudo que você precisar, né? A gente tem um acervo de velharias, como também tem um acervo muito bacana de material independente do Brasil todo. Beleza? Eu queria agradecer logo de cara o meu amigo Érico por ter participado desse primeiro episódio.
Valeu!
E agradecer também a todas as pessoas, a casa dele também, né? Obrigado, casa do Érico.
Obrigado, casa.
Obrigado, casa, por isso tudo. E a galera que apoiou, a galera que escutou a introdução do podcast, falou, cara, isso aqui vai ser legal, faz isso, bota pra frente e tal. Lembrando que como esse programa, o Anchor do celular, ele faz gravações de uma hora, a gente descobriu isso agora, né? Então a primeira parte ela vai ser publicada e a segunda também, né? Então você vai escutar as duas separadamente, né? Porque a gente não tem tempo nem paciência de editar e também a gente não quer nada editado, cara, porque é meio chato,
cara,
assim, é bom,
muito,
é bom negócio, é bom negócio natural mesmo, né? Que é a nossa vibe aqui. Então, galera, lembrando, se você está escutando hoje esse podcast, lembrando que no sábado, dia 18, né? No dia 18 de...
Agosto,
caramba, não sei nem o mês de hoje, né?
Agosto.
No dia 18 de agosto, a partir das 3 da tarde, lá na Jazigo.
Ah, Jazigo, cara. Nosso... Você que tem o seu disco de vinil, que faz tempo que tá lá...
Parado.
Ninguém gosta de escutar um Venom na sua casa, ou ninguém gosta de escutar um Krenak, enfim,
um Pantera
da vida, você leva pra lá que esse evento justamente vai ter essa apreciação do seu lindo disco de vinil, você leva lá pra lá, pessoal, é muito gente fina,
é
você
massa.
Leva o seu LP e a gente vai trocar as ideias, a gente vai ver o que é que você tem, assim, de música, e a gente vai debater, é isso aí, cara.
E outra coisa, né? Lembrando que a Jazigo é uma loja aqui do bairro Benfica, da frente a Jazigo já há 2 anos é o Maciel, e esse é o terceiro sábado do vinil que vai ocorrer lá, dia 18 às 3 horas da tarde, aí vai ter a presença, né, do futebol, rock e cerveja, que é as camisetas muito legais de futebol e rock and roll. Vai ter também o Sonoro Discos, a presença do Zoada Records daqui de Fortaleza também, da Vertigem Discos, obviamente, né? E de um espetinho loucão e a galera debatendo, escutando metal e é muito massa.
Sim.
Beleza? Então fica a dica aí pra vocês de quem tá escutando o podcast ou quem vai escutar o podcast até o dia 18, né? Pra você que tá escutando depois e que passou essa data, foi mal, mas...
Mas não se preocupe que a medida que a gente for fazendo, a medida que a gente for fazendo mais, a gente também vai divulgar os outros eventos que estão assim já nesse período que a gente vai fazendo.
É,
né?
Lembrando que aqui em Fortaleza a gente tem todo primeiro sábado do mês o evento do Afins de Vitrola no Mercado dos Peões, isso é garantido, todo primeiro sábado do mês. E também a cada 2 meses a gente tem a Feira do Floresta Bar, né, aqui em Fortaleza também, que abre, né, a Feira Vinil é Massa, que acontece de 2 em 2 meses aqui em Fortaleza. Então, galera, ficam aí as apresentações, as dicas. Lembrando que o nosso próximo podcast vai ser sobre a banda aqui de Fortaleza.
Banda Nets.
Né, a banda Nets. A gente vai fazer uma análise também do CD dos caras que recentemente foram tocar no Rio Grande do Sul e que eu fui presenteado com algumas cópias dos CDs deles e fico muito feliz por isso. Tô até com a camisetinha aqui da Nets. Tô com um pedalzinho de distorção do mal
do
aqui,
caos.
O alicerce do caos, o material dos caras. Então, galera, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. O próximo episódio vai vir. Não sei quando, mas vem.
Mas sai, com certeza sai.
Vai sair.
E também, né, vocês no próprio canal onde a gente vai divulgar, opinem, critiquem, a gente tá começando agora, cara. Então, tipo assim, a gente tá... São crianças como vocês, o que você vai ser quando você crescer, né?
Exatamente.
Piada bosta.
Boa, fazendo referência ao Legião.
Enfim.
A Legião. Faculdade de História, né, cara? O cara tem que aprender a tocar no violão Engenheiros e Legião Urbana.
É verdade, né?
Senão não dá certo.
E o velho Vinho São Brás também do lado pra poder
claro.
Descer, né?
Enfim. Então, galera, opinem. Boa, Érico. Opinem, mandem dicas lá na página da Vertigem Discos, onde eu publicar esse link aí. E muito, muito, muito obrigado pela paciência
obrigado
de vocês
aí,
até
pessoal.
Agora. E valeu! Até a próxima.
Tchau.